Muito bom dia! Seja bem-vindo ao Morning Galo da Aluri Capital, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. Nós da Aluri somos um escritório de investimentos ligado a XP. Acesse aí alurecapital.com.br e agende uma conversa conosco para falar sobre os teus investimentos, para montar uma carteira de alocação, para fazer aquele rebalanceamento nos teus ativos ou mesmo para encontrar soluções PJ aí para a sua empresa. A gente terá um enorme prazer em te atender. E para tal, basta acessar o link na descrição deste episódio, tá bom? Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de AC/DC nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta quarta-feira, 21 de fevereiro. Faltam 314 dias para acabar o ano e 38 dias para o início do feriado de Páscoa. Muito bem, são 7 horas e 10 minutos, 23 graus aqui em Itapema. Hoje é Dia Internacional da Língua Materna, com o intuito de promover a diversidade linguística e também cultural. A data foi proclamada pela Unesco em 1999 e a comemoração começou no ano 2000, mas a escolha do dia 21 de fevereiro como o Dia Internacional da Língua Materna tem uma origem trágica, remontando aos eventos de 1952 em Bangladesh, na época parte do Paquistão. Nesse ano, estudantes da Universidade de Dhaka e outros ativistas protestaram contra a decisão do governo paquistanês de declarar o Urdu como a única língua nacional, ignorando o Bengali, falado pela maioria da população da então província do Paquistão Oriental. Os protestos buscavam o reconhecimento do Bengali como língua oficial, refletindo a importância de preservar a cultura e a língua materna em face de políticas de assimilação linguística. Bem, todo esse movimento enfrentou uma repressão violenta e em 21 de fevereiro de 1952, quando a polícia e as forças militares abriram fogo contra os manifestantes, tivemos aí algumas dezenas de mortes. Esse evento trágico, conhecido como o Movimento da Língua Bengali, tornou-se então um momento chave na luta pela identidade linguística e cultural, não apenas em Bangladesh, como em todo o mundo. Comemorar o Dia Internacional da Língua Materna serve então como um lembrete da luta pela preservação da língua e das identidades culturais, destacando a importância de se respeitar todas as línguas e culturas. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central, não, né? Aqui da Aluri Capital, nos ajude aí compartilhando com um amigo, com uma amiga, para somar os mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha, tá bom? Você pode me seguir também lá no Instagram, no Felipe_ST. E é isso aí, gentalha, 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 vamos operar. Muito bem, meus amiguinhos, a quarta-feira foi novamente de ganhos mistos na Ásia, com os futuros em Wall Street recuando antes da divulgação da ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve, bem como dos tão esperados lucros da Nvidia, que estão previstos para hoje. A empresa Nvidia está no centro da revolução da inteligência artificial e apresenta o melhor desempenho no S&P 500 neste ano de 2024, depois de mais do que triplicar em 2023, e é responsável sozinha por um terço do ganho acumulado do ano pelo índice de referência, aí, pelo S&P 500. O índice de referência das ações europeias recua perto de sua máxima histórica, face aos resultados decepcionantes de algumas das maiores empresas da região. O indicador Stoxx Europe 600 cai 0,3%, ainda cerca de 4 pontos em relação ao pico de janeiro de 2022. Os bancos estão entre os principais destaques negativos, já que o HSBC Holdings caiu mais de 6% depois de reportar uma queda de 80% do seu lucro no quarto trimestre de 2023. Entre as commodities, o alumínio aumentou devido à especulação de que uma nova onda de sanções dos Estados Unidos contra a Rússia poderá ter como alvo o metal, potencialmente perturbando aí o seu fornecimento. O minério de ferro recuperou-se de algumas das suas perdas depois que as siderúrgicas chinesas registraram um aumento em sua produção. Por aqui, o Ministério da Fazenda estima que o Brasil tem um potencial de crescimento do PIB, o seu produto interno bruto, entre 2% e 2,5%, indicando capacidade para expansão econômica sem causar desequilíbrios como a inflação. Essa perspectiva sugere que há margem para fortalecer a economia e o mercado de trabalho sem comprometer a política de redução da Selic pelo Banco Central, que já diminuiu os juros de 13,75% para 11,25% ao ano desde agosto. Para 2024, a Secretaria de Política Econômica projeta um crescimento do PIB de 2,2%. O número está acima da mediana do mercado financeiro, que está em 1,6%, segundo o último relatório Focus do Banco Central. Dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil, ao som de Marcelo D2. Muito bem, começamos pelo Estadão. Celulares guardavam provas da ação do PCC no transporte público em Campinas. Veja fotos. Marcola encomenda a morte de líderes do PCC e agrava a racha, aponta investigação. Contador de Lulinha diz ter ganhado 250 vezes na loteria e admite trabalho para traficante do PCC. Que espetáculo, né? Surpreendendo aí realmente um total de zero pessoas. Só dois votos contrários, como votou cada senador no projeto que põe fim à saidinha de presos em feriados. Parlamentares do PT ajudaram proposta relatada por Flávio Bolsonaro a ser aprovada no Senado. O placar foi de 62 votos a 2. Secretário dos Estados Unidos encontra Lula nesta quarta em meio à escalada da crise com Israel. Entenda o que está em jogo. Até aliados admitem que Lula deu munição a adversários às vésperas do ato pró-Bolsonaro. É a coluna da Vera Rosa e é o que eu disse já há muitos anos, que um alimenta o outro, né? Que um joga água no moinho do outro, isso há muitos anos já, mas infelizmente as pessoas não percebem e a gente segue preso nessa birra, nessa briguinha política aí do bem contra o mal, já há mais de 4 anos, pelo menos. Símbolo da euforia com a inteligência artificial tem tudo para confirmar ponto de estrela da Bolsa de Valores. Coluna do Fábio Alves, certamente se referindo aí à Nvidia Corp. Novas regras para títulos isentos de imposto de renda corrigem distorções que afetavam o mercado, diz secretário da Fazenda. LCIs e LCAs deixaram de ser atrativos? Golpes são perversões democráticas porque oremos ao Senhor, sempre tendem a falhar. É a coluna do Roberto da Mata, que é um antropólogo brilhante, né, e colunista do Estadão. E eu já falei algumas vezes aqui, sempre que vocês virem e se depararem com qualquer coisa do Roberto da Mata, vale a pena perder uns minutinhos. Cacau Show compra grupo Play Center e entra no setor de entretenimento. Veja detalhes do negócio. Natura faz caminho oposto ao movimento da Arezzo e soma e estuda dividir Avon. Entenda. Vamos para Folha de São Paulo. Voa Brasil não garante passagem mais barata e só vai reunir bilhetes que já custam até R$200. Polícia Federal aposta em mensagem de Braga Neto e Kids Pretos para ligar trama golpista a 8 de janeiro. Bolsonaro sofre derrota no STF ao tentar dispensar de ir à Polícia Federal nesta quinta. O gozado é que ele vai fazer uma manifestação na Avenida Paulista, certamente para milhares e milhares de pessoas, no qual ele diz que vai explicar o seu lado da história, né? Mas aí, na Polícia Federal, ele pretende ficar em silêncio. Vai entender, né? Senado aprova projeto que acaba com saidinha de presos. Texto agora volta para a Câmara. Lula se reúne com Anthony Blinken em meio à discordância sobre Gaza. Beyoncé se torna a primeira mulher negra a liderar paradas de country nos Estados Unidos. Canção Texas Hold'em também estreia no segundo lugar do ranking geral da Billboard. O Brasil tem papel crucial de mediador no G20, diz chefe da diplomacia da União Europeia. Reação de Israel à fala de Lula é cortina de fumaça para ataques em Gaza, diz Mauro Vieira. Vamos de valor econômico. Brasil e Paraguai destravam temporariamente orçamento de Itaipu. Impasse na definição da tarifa levou o Paraguai a bloquear o orçamento da mega usina, o que gerou atraso no pagamento a empregados, prestadores de serviços e fornecedores. Vieira diz que diplomacia israelense usa cortina de fumaça para encobrir massacre em Gaza. Chance de Lula se retratar é zero e governo delega defesa a parlamentares. Senado aprova restrição à saidinha de presos. Dona do Burger King no Brasil negocia Starbucks. Gerdau registra queda de 34,3% no lucro em 2023. Moraes nega novo pedido e Bolsonaro terá de ir à Polícia Federal. Pátria e BNDES anunciam um fundo de infraestrutura. Cacau Show entra no setor de parques de diversão. Vamos para O Globo, coluna do Hélio Gaspari. Fala de Lula, temperou ignorância com irresponsabilidade. Irresponsabilidade, né? Para deixar muito claro. É uma fala, já disse algumas vezes aqui, uma fala inaceitável para um presidente da República. Vera Magalhães, presidente tende a afastar ideologia das relações internacionais. Vai ficar sentada esperando a dona Vera. Bernardo Melo Franco, Lula deu a Netanyahu a miragem de um inimigo externo. Bela Megali, Braga Neto fica isolado e sem interlocução com as forças armadas. Ocidente deve parar de encher a Ucrânia de armas, diz chefe da diplomacia russa ao Globo. Faz sentido, né? Se eu fosse russo, talvez pensasse igual. Governo Lula cogita expulsar embaixador de Israel no Brasil. Lula se reúne com o chefe da diplomacia americana em meio à crise com Israel, aliado dos Estados Unidos. Lauro Jardim, Lewandowski e os planos para evitar novas fugas dos presídios federais. Fim da saidinha de presos aprovada no Senado valerá para quem já está na cadeia. Membro da ABIN repassou informações à Ramagem sobre operações no Rio. Vou levar McDonald's para você na cadeia, disse coronel a Mauro Cid. Espetáculo, né? STF julga ação que pode anular eleição de 7 deputados. Saiba quais. Vamos de Poder 360. Lira cobra promessas do governo para garantir sucessor na Câmara. Tensão com Israel ofusca a primeira grande reunião do G20 no Brasil. Barroso nega suspeição de Moraes nos inquéritos do 8 de janeiro. Preços da gasolina e do diesel têm segunda semana seguida de alta. Com inflação de 254%, a Argentina aumenta salário mínimo. Juros nos Estados Unidos, o mercado conhece ata da última reunião do Federal Reserve. Lula deve tratar de Venezuela e Gaza em conversa com Blinken. Vamos de Portal Metrópoles. Dengue. Casos sobem mais de 300% em 2024. Pico ainda virá, diz Ministério da Saúde. Crise Lula-Israel se acirra e gera impasse diplomático. Paulo Capelli, ex-chefe da PRF e celíaco Silvinei Vasques, perde 12 quilos na prisão. Guilherme Amado, a guerra fria entre Ricardo Nunes e Ricardo Salles na Avenida Paulista. Igor Gadelha, em reunião com Lira, líderes criticam ações da PF e prisão de Valdemar Costa Neto. Ricardo Noblat, não haverá paz no Oriente Médio com o atual governo de Israel. Suspeito duelo com PCC ostenta mansão nos Estados Unidos e dá bolsa cara a Deolane. Não faço ideia de quem se trata. Sobras eleitorais. STF retoma ação que pode mudar bancadas na Câmara. Falsa líder do PL levou R$200 mil ao fingir venda de dólares a jovens. Bom, dito isso, vamos para o nosso aniversariante do dia. O 21 de fevereiro marca o nascimento de um grande herói da minha infância e creio que de muitos de vocês também. Falo de Roberto Gomes Bolanhos, o eterno Chespirito, né? Ator, escritor, roteirista, diretor, produtor, comediante, dramaturgo, cantor, compositor, filantropo e pintor mexicano. Ele que se tornou mundialmente famoso por ter sido o criador e o protagonista da série Chaves, também da série Chapolin e de muitas outras. Ele é uma das figuras mais amadas e influentes da televisão latino-americana, tendo criado e estrelado alguns dos programas mais populares e duradouros da América Latina. Gomes Bolanhos ganhou o apelido de Chespirito devido à sua estatura baixa e por ser um escritor prolífico e talentoso. Numa alusão, então, a William Shakespeare. Chespirito seria um diminutivo espanhol para Shakespirito, ou Pequeno Shakespeare, né? Ele começou a sua carreira escrevendo roteiros para rádio e televisão nos anos 50, antes de criar os seus próprios programas. Entre as suas criações mais famosas estão El Chavo del Ocho e El Chapulín Colorado. El Chavo del Ocho, que tratava as aventuras de um menino órfão, interpretado por ele mesmo, e outros personagens em uma vila, e também o Chapolin Colorado, que falava sobre um super-herói desajeitado. São programas que cativaram milhões e milhões de espectadores, com uma mistura de um humor bem ingênuo, né? Uma ingenuidade e uma crítica social também que tinha muito presente ali, especialmente no Chaves, né? Ambos os programas foram transmitidos em diversos países ao redor do mundo, tornando Roberto Gomes Bolanhos uma figura conhecida internacionalmente. A obra de Chespirito é celebrada pela sua habilidade em abordar temas universais de forma humorística e sensível, criando personagens que, apesar de todas as suas falhas de caráter, né, e são profundamente humanos e capazes de inspirar empatia e carinho do público que assiste. Suas histórias frequentemente transmitem mensagens de amizade, honestidade e justiça, ressoando com espectadores de todas as idades. Roberto Gomes Bolanhos faleceu em 28 de novembro de 2014, mas deixou um legado aí no mundo do entretenimento e o seu trabalho continua sendo transmitido em vários países, mantendo viva aí a sua memória e garantindo que novas gerações conheçam e apreciem o seu trabalho. Vamos em frente para os fatos históricos. Começamos pelo ano de 1945, no contexto da Segunda Guerra Mundial. A Força Expedicionária Brasileira, a FEB, derrotava as forças alemãs na Batalha de Monte Castelo durante a campanha na Itália. A Batalha de Monte Castelo é um dos episódios mais emblemáticos da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, marcando uma vitória significativa da Força Expedicionária Brasileira contra as forças alemãs. Esse confronto ocorreu na região da Emília-Romanha, na Itália, entre novembro de 44 e fevereiro de 45, sendo o ponto culminante da campanha da FEB no Teatro de Operações italiano. Durante a Segunda Guerra, o Brasil enviou cerca de 25 mil soldados para lutar ao lado dos aliados na Itália como parte da Força Expedicionária Brasileira. A FEB foi integrada ao 4º Corpo do 5º Exército dos Estados Unidos e participou de várias operações com o objetivo de romper a Linha Gótica, que era uma série de fortificações defensivas construídas pelas forças do eixo para impedir o avanço aliado, isso no norte da Itália, lá perto de Milão, né, quase na Suíça. Monte Castello era uma posição estratégica ocupada pelas tropas alemãs que dominava a via de acesso à cidade de Bolonha. A sua localização era, portanto, crucial, pois controlava uma das poucas rotas viáveis através dos Apeninos, sendo essencial para os planos aliados de avançar pelo norte da Itália. A batalha pela conquista de Monte Castello estendeu-se por várias tentativas, então de novembro de 44 a fevereiro de 45. Após várias tentativas frustradas, em 21 de fevereiro de 45, a FEB conseguiu finalmente conquistar Monte Castello, superando todas as dificuldades impostas pelo inimigo. Essa vitória não representou apenas um feito militar para as forças brasileiras, como também contribuiu para o avanço aliado na Itália, permitindo futuras operações em direção ao norte e, eventualmente, levando à queda da chamada Linha Gótica. Essa conquista também é um marco na história militar brasileira, simbolizando a coragem, a determinação e o sacrifício dos membros da FEB durante a Segunda Guerra Mundial. E essa vitória, claro, elevou o moral das tropas brasileiras e reforçou o papel do Brasil como um participante ativo nos esforços dos aliados durante a guerra. Isso num tempo onde o exército era exército de verdade, né? Você não consegue imaginar, por exemplo, o Braga Neto, o Ramos, o General Heleno. Já pensou o General Heleno numa frente de batalha com aquele seu físico privilegiado, né? O nosso Quasimodo do Palácio do Planalto, o Pazuello, né? Com aquela forma física invejável. Imagina só, né? Mas vai o nosso, a nossa homenagem ao Exército, às Forças Armadas brasileiras de forma geral, que saíram bastante chamuscadas do último processo eleitoral, né? Mas a participação brasileira nesse conflito, especialmente nessa batalha de Monte Castello, será lembrada como um exemplo da contribuição do Brasil para os esforços de guerra aliados, destacando a capacidade e a bravura do soldado brasileiro nesse que foi o conflito mais significativo do século XX. Dito isso, fechamos o nosso Morning Galo desta quarta-feira, 21 de fevereiro, agradecendo a tua audiência e a tua paciência e, claro, te convidando para o Morning Galo de amanhã, tá legal? Grande abraço, fique na companhia de live e eu volto amanhã. Tchau, fui!